Ah, que delícia estar aqui, né? Mais uma noite para adorarmos ao Senhor, para buscarmos a verdade, porque somente a verdade nos liberta. No meio desse mundão louco que a gente está vivendo, onde as notícias nos aterrorizam, onde a gente vê as coisas acontecendo ao nosso redor, não é verdade? Existe um refúgio, existe uma palavra para cada um de nós, existe uma verdade que nos tira dessa situação, dessa condição. E é para isso que o nosso Senhor veio, nosso Salvador veio, Jesus. Para nos dar uma condição de vida em abundância em meio a esse mundo que jaz no maligno. Esse mundo jaz no maligno. Ele vai se. Ele, como que eu digo? Ele mata, ele vai desaparecer, esse mundo, porque ele é passageiro, no maligno. Então, é nesse mundo que nós estamos. E o Senhor nos trouxe uma condição para vivermos nesse mundo em paz. Para vivermos nesse mundo uma vida em abundância. Para termos alegria no espírito. Para termos paz. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Mesmo que esse mundo esteja em trevas, como a gente vê, nós fomos separados. Parados por Deus. Não é maravilhoso? Então nós temos que não nos envolver com o mundo. Nós temos que nos envolver com a palavra, nos alegrarmos, adorarmos a Deus e ficarmos naquele refúgio secreto que o Senhor tem para nós. Aquele lugar em que a gente fica bem. Naquele lugar onde a gente tem paz. Apesar de vivermos neste mundo, temos paz. Amém? Então vamos agradecer ao Senhor, adorando aquele que é maravilhoso. Se vocês quiserem se levantar, erguer suas mãos, abra sua boca, amados. Abra sua boca, diga o que está aí no seu coração, agradeça. Mesmo que o seu coração esteja assim, sedento para pedir algo, agradeça agora. Agradeça porque o nosso Deus é poderoso para conceder a você tudo aquilo que você precisa. Nós te amamos, Pai. Nós te adoramos. Nós te adoramos, Pai. Declaramos o nosso amor para com o Senhor, porque o Senhor é bom. O Senhor é maravilhoso, nosso Deus não poupou o próprio Filho para nos dar tudo aquilo que precisamos. Nós te agradecemos, Pai. O nosso coração tem um descanso no meio deste mundo de aflição. O nosso coração tem um descanso porque o Senhor enviou Jesus, que desfez as obras do diabo em nossas vidas. Que nos trouxe a paz que o mundo não pode dar, Pai. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. Acalenta, Pai. Acalenta o coração de cada um dos seus filhos aqui. Toda ansiedade vai embora. Porque o nosso Deus é provedor. E Ele vai prover as nossas necessidades, Pai. Acalma o coração dos teus filhos. Acalma o coração do teu povo, Pai. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz o nosso Senhor, aquietai-vos. Ele tem controle até na guerra. É Ele que quebra o arco e despedaça a lança e queima os carros no fogo. É Ele, não há outro. Não há outro que tenha o poder nas nossas vidas, porque nós não estamos nas mãos dos nossos inimigos. Nós entregamos as nossas vidas ao nosso Senhor Jesus. Oh, Pai, obrigada, Pai. Aquieta os nossos corações, Senhor, porque a Tua palavra vem nos curar. A tua palavra vem nos trazer paz. Nós te agradecemos nessa noite, Pai, pelos teus cuidados, mesmo que os nossos olhos não enxerguem, Pai, a tua boa mão está sobre a nossa casa. A tua boa mão está sobre a nossa casa. Repitam comigo, obrigada, Pai, porque a sua boa mão está sobre a minha casa, guardando a minha casa, porque eu confio em ti. Amém, amados. Amém, queridos. Glória a Deus. Te damos graça, Senhor. Porque o caminho que o Senhor tem para nós é único e bom e perfeito e maravilhoso. Então nós não temos várias opções, graças a Deus. Não seremos confundidos, porque nós não temos várias opções. Nós temos um caminho, Jesus Cristo. Amém? Amados, maior porta, vamos dizer assim, eu acho que a porta mais fácil que Satanás trabalha na vida das pessoas se chama emoção. Então, se você fica magoado, se você fica ofendido, se você fica entristecido por algo que alguma pessoa te fez, se você está com inveja, se você não está satisfeito, Satanás, ele joga setas para que isso aconteça. E ele vai usar qualquer pessoa que ele puder para te ofender, para te magoar, para te deixar entristecido, para te ferir. Porque é uma estratégia dele. Por isso que o nosso Senhor Jesus, o que ele mais pregou em termos de emoção foi: perdoe. Independente o que a pessoa te fez. Independentemente, perdoe. Uma vez, duas vezes, três, quatro, cinco. Não tenha medo de perdoar. Porque essa é uma porta que Satanás entra para te fisgar e te aprisionar. O Senhor Jesus jamais nos daria um ensinamento para nos humilhar. Ele foi humilhado para que nós não fôssemos. Os ensinamentos de Jesus são 100% para o nosso bem. Tudo o que ele ensinou foi para que nós não ficássemos presos a nenhuma cilada de Satanás. Não tenham medo de perdoar. Não tenham medo. Mergulhe nisso. É um exercício de pisar na tua alma. Parece duro, né? Porque a gente fala assim, como que eu vou perdoar aquela pessoa que me ofendeu na frente dos outros, que me humilhou? Senhor! Não, quantas vezes eu falava assim para o Senhor, Senhor, olha! Olha o que essa pessoa fez, Pai. Não é possível. Olhe, Senhor. E ele dizia para mim, eu quero você livre. E hoje o Senhor diz para você, eu quero você livre. Não tenha medo de obedecer a palavra de Deus. Porque se você não obedecer a palavra, você vai obedecer a Satanás. Quando você não perdoa, você não está obedecendo a palavra de Deus. Você não está obedecendo a Deus. E você vai se tornar uma presa de Satanás. Não tenha medo. Seja forte e corajoso para obedecer. Não importa o que a pessoa tenha feito, ela vai haver com Deus, ela vai ter que justificar. E você vai ter que justificar o seu ato. Não queira justificar os teus atos justificando a atitude da pessoa. Você tem que ter uma vida reta com Deus, amados. Isso é muito importante. Olha, é É tão profundo, é tão importante isso. Se você olhar a palavra de Deus, Deus diz assim: tudo que você me pedir, eu te dou. Tudo que você pedir no meu nome, Jesus disse, o Pai te dará. Porque para Deus nada é impossível, amados. Ele é o Todo-Poderoso. Ele disse, faça-se o céu e a terra, e se fez. Pelo poder dele da palavra. Mas há uma coisa que ele não pode fazer por você, se você não fizer: perdoar. Ele diz, eu te perdoo o quanto que você perdoar. E se você não se sentir perdoado, como que você vai receber as bênçãos de Deus? Me explica. Tem coisas muito simples da gente entender. Você briga com uma pessoa e você ofende essa pessoa e você sabe que ela não te perdoou. Você vai chegar na casa dessa pessoa, bater lá a porta, vir tomar um cafezinho e se sentar à mesa e comer gostoso com a pessoa? Você vai conseguir fazer isso? Não, porque você sabe que ela não te perdoou e que ela não está te recebendo bem. E Deus diz assim para você e para mim: eu te perdoo o quanto você perdoar. Então, como você não perdoou o teu próximo, você vai se sentir perdoada por Deus? Me responda. Não, porque se ele diz, o quanto você perdoar, eu te perdoo, você não perdoou, você não vai se sentir perdoada. E se você não se sentir perdoada por Deus, você perde a comunhão. Você perde aquela comunhão gostosa. Por isso que Jesus não quer jamais que você se distancie do Deus vivo. Se entregue, amado. Perdoe, não importa o que seja. Isso tudo aqui é passageiro. Fique livre, livre para receber do Pai. Para ter essa comunhão por meio de Jesus poderosa. Porque você vai saber que você vai pedir para Deus e você vai receber. Isso tem preço? Não. Perdoe. E muitas vezes o nosso próximo nos ofende, nos magoa e nem está sabendo disso. E se souber também, não importa. Não importa. Amados, digo isto porque essa é uma das maiores armadilhas que Satanás usa nas nossas vidas. Entra nas nossas vidas por meio de sentimentos. E Jesus sabia disso. Jesus veio a esta terra como homem e sofreu todos os tipos de emoção. Todos os tipos de emoção Jesus sofreu. Sofreu, experimentou e pagou o preço para que nós não sofrêssemos esses tipos de emoções ruins. Só para a gente ver aqui uma passagem, em João 11, 19. Para vermos que Jesus, ele era o Filho de Deus. Mas ele também tinha emoções, sentimentos. Ele veio como homem, nascido de homem, em carne. João 11, 19. É aquela passagem em que Jesus ressuscita Lázaro. Então diz assim, Evangelho de João 11, vou pegar aqui o 19. Ele estava voltando de Jerusalém para visitar as irmãs de Lázaro que havia morrido. Então diz assim, muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão, né, que havia morrido. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhes Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se e perguntou, onde o sepultaste? Eles responderam, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Pois ele vai ressuscitar Lázaro, mas eu gostaria que vocês entendessem e colocassem no coração que a obra de Jesus foi tão poderosa. Ele veio como homem. Ele se emocionava, ele se agitava. Só de ver os irmãos chorarem, ele chorou. Era um homem, como nós, filho de Deus, mas veio como em carne, veio como homem. Peguem comigo, Marcos, volta um pouquinho, 14. 14, vou começar do 32. Então, foram a um lugar chamado Getsemane. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai, amados. Olhe agora Jesus se sentindo com pavor e angústia. E ele continua dizendo que ele está triste até a morte. Então Jesus, ele provou desses sentimentos. Ele provou dessas emoções. E nos deu uma saída. E nos deu condições para que nós não sofrêssemos tudo isso neste mundo em que nós estamos vivendo. Se pegarmos aqui em Isaías 53, voltem um pouquinho, que eu quero ler esse trecho. Então nós estamos partindo aqui de que neste mundo nós vamos ter aflições, sofrimentos, mas que Jesus veio para que nós não passássemos por tudo isso. Então havia um plano. Nada aconteceu por acaso, ele não sofreu por acaso. Ele não veio por acaso. Havia planos, um plano poderoso de Deus para que os filhos dele aqui na terra ficassem livres, ficassem num abrigo, protegidos desses sentimentos, dessas emoções. Tanto que a gente vê que é um plano poderoso de Deus, que Isaías viveu 800 anos antes de Cristo, e ele já viu o que significava a morte de Jesus. E ele descreve. Vamos ver? Isaías 53, eu vou começar aqui, 53:1. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo, perante ele como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Está falando de Jesus. Olhamo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amados, pensem, um profeta, 800 anos antes de Cristo, Deus dá uma visão para ele, e ele descreve o que ele vê. Então ele vê o nosso Senhor Jesus sendo crucificado, sendo transpassado, pagando um preço para que tudo aquilo que ele sofresse, nós não sofrêssemos. Olha esse versículo quando ele diz, certamente ele tomou no 4, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões. O que que traspassou o corpo de Jesus? Os pregos na cruz. Moído pelas nossas iniquidades. Moído pelos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Repitam comigo. O castigo que estava sobre Jesus me trouxe paz. O castigo que estava sobre Jesus me trouxe paz. Isso é maravilhoso. Isso é uma obra espiritual que ninguém mais poderia fazer por nós. Ninguém mais. Então, olha que maravilhoso. Existem planos, porque a gente lê a palavra de Deus e parece que é tudo tão emergente agora, de agora. Tudo foi planejado poderosamente pelo nosso Pai. Jesus foi planejado. Quando Deus olhou para o seu povo, ele já pensou, eu preciso fazer um plano poderoso em que os meus filhos não fiquem à mercê do mundo, não fiquem à mercê das coisas do mundo, não fiquem à mercê de Satanás. Jesus é a consumação de um plano de toda a Bíblia, amados. Jesus não veio simplesmente no Novo Testamento. Ele é o cumprimento de um plano, de uma profecia para nos ajudar, para nos salvar, para nos tirar de uma condição de tristeza, de maldade, de insatisfação. Então, olha só, quando Deus veio pregar aqui na Terra, ele disse que ele veio nos salvar e que ele trouxe um reino. uma condição para a gente viver. Ele disse que nós não somos deste mundo. Vamos ver? Nós estamos nesse mundo, amados? Estamos. Mas nós pertencemos a este mundo? Não. Então nós pertencemos a quem? Nós pertencemos a um reino que Jesus trouxe, onde todos nós somos irmãos, onde nós temos um cabeça que se chama Jesus Cristo, que nos mostra um caminho. Nós não fomos jogados neste mundo. Nós temos um caminho para seguir. E nós temos que mostrar esse caminho para a nossa casa. Nós somos os filhos separados de Deus. Quando a gente vê... Antes disso, eu acho que eu gostaria de mostrar, da mesma maneira que nós vimos aqui, Isaías. Isaías, falando do nosso Salvador, falando de Jesus, como nosso Salvador, aquele que foi castigado no nosso lugar. Jesus trouxe um reino de Deus, e esse reino de Deus também foi planejado. Não foi simplesmente, olha, eu tenho um plano de última hora para vocês. O reino de Deus que está dentro de nós, que Jesus trouxe. Um reino que é invisível, mas é uma condição em que a gente vive em paz, justiça e alegria no Espírito, não é uma mentira. É a verdade. Às vezes, eu fui falar do reino de Deus para algumas pessoas e elas ficavam me olhando como se o reino de Deus fosse uma fábula. Como se fosse algo, uma historinha, né? Não existe o reino de fadas, o reino das princesas, dos príncipes. O reino de Deus é a verdade. O reino de Deus foi planejado 600 anos antes de Cristo aparecer. Houve uma revelação desse reino por meio de um profeta, Daniel. Esse reino também foi planejado. Jesus veio, venceu o mundo por nós, sofreu no nosso lugar, disse para a gente, olha, vocês não precisam mais viver segundo as emoções. Viver segundo as emoções é assim. Está tudo certo na minha casa? Ah, então eu estou feliz. Mas se acontecer alguma coisa que me deixe triste, aí já não está bom. Isso é viver segundo as emoções, segundo as circunstâncias. Não é isso que Jesus nos trouxe. Jesus nos trouxe um reino sólido, poderoso, verdadeiro. E nesse reino nós temos paz, justiça e alegria no Espírito. O que seria justiça? A nossa justiça. Justiça, se você for ver no dicionário, é dar o mérito a quem de direito merece. Isso não é justiça, certo? Ah, você foi justa? Fui, eu fiz a coisa correta. A nossa justiça é dar o mérito a Jesus, que fez tudo por nós. Tudo foi feito, amados. Tudo já foi feito para termos essa vida em abundância. Então, o reino de Deus é paz que só Jesus pode dar. Justiça, reconheça que Ele pode tudo na sua vida. E que Ele fez tudo. E alegria no Espírito. Então, nós vamos ler uma história. Vamos ler uma história aqui. Para a gente ver como que Deus já havia programado esse reino. Peguem comigo Daniel. Vamos ler a história de Daniel. Se você for ver a história de Daniel... Daniel 1, eu só vou ler o primeiro versículo para vocês se situarem. Daniel, capítulo 1, versículo 1, só vou ler esse primeiro. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, o rei de Judá veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, e estes levou-os para a terra do Sinar, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Então, mais ou menos assim. Nabucodonosor era rei da Babilônia, sitiou Jerusalém, todo o povo de Judá ficou escravo. Nabucodonosor pegou alguns jovens, ele ordenou, de Judá, e que trouxesse esses jovens para o palácio de Nabucodonosor e os ensinasse toda a lei, a língua dos caldeus que era de Nabucodonosor. Entre esses jovens, dos quais tinha Sedraque, Mesaque e Abednego, tinha também Daniel, que se chamava Beltazazar, certo? E aí, esses jovens foram tratados, recebiam a alimentação que eles pediram, e eles se sobressaíram, porque Deus era com eles. Eram tidos como escravos na Babilônia, nas mãos de Nabucodonosor, mas Deus era com eles. E aconteceu algo, eu leio essa história sempre chorando, porque eu acho tremenda como Deus faz para tocar os nossos corações e falar, olha, isso é importante. Eu vou ler junto com os irmãos. Não vou contar, não, eu vou ler. Daniel 2, capítulo 2. Daniel já era mais velho, né? Já passaram-se alguns anos lá. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei, tive um sonho e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico, o rei vive eternamente, dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus, uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, serei despedaçados e as vossas casas serão feitas monturo, lixo. Mas se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram, diga ao rei o sonho a seus servos e lhe daremos a interpretação. Imagina o medo. Um rei chama todos os magos, todos os adivinhadores e fala, olha, eu tive um sonho. Me perturbou, vocês vão ter que dizer qual é o sonho que eu tive e a interpretação. E eles tremeram na base. Continuando. Tornou o rei e disse, bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa. Pois combinastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho e saberei que podeis me dar a interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram, não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige. Pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil e ninguém há que a possa revelar diante do rei, senão os deuses. E estes não moram com os homens, eles estavam desesperados. Rei, é impossível, não há mortal nesta terra que possa fazer uma coisa dessa, revelar o sonho e dar interpretação. Então vamos ver. Então o rei, no versículo 12, muito se irou e enfureceu e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que eles fossem mortos. Então, Daniel falou, avisada e prudentemente, a Arioque, o chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. E disse a Arioque, encarregado do rei, por que é tão severo o mandato do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse o tempo e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, que eram os nomes aqui aramaicos, né? Para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. Agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Por isso, Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou e lhe disse, não mate os sábios da Babilônia. Introduze-me na presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Então Arioque, depressa, introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse, achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar, podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse, o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem mágicos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça quando estavas no teu leito são estas. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela mistérios te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendestes as cogitações da tua mente. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e sua aparência era terrível. Agora ele vai descrever o sonho do rei. O rei viu uma estátua, e essa estátua tinha a cabeça de ouro, os braços e o peito de prata, a barriga de bronze, as pernas de ferro e os pés eram de ferro e de barro. Então ele descreveu para o rei. No 32, a cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, os quais se fizeram como as palhas das eiras do estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Este é o sonho, e também a sua interpretação, diremos ao rei. Agora ele vai interpretar esse sonho. Tu, ó rei, rei dos reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todo eles. Tu és a cabeça de ouro. Porque esse rei, amados, Nabucodonosor, foi um dos reis mais poderosos que teve. Tanto em poder monetário, como também ele era cruel. Todos temiam a ele. Depois de ti, no 39, se levantará outro rei inferior ao teu, e o terceiro reino de bronze, ao qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte, como o ferro, pois o ferro tudo quebra e esmiuça, como o ferro quebra todas as coisas. Quanto ao... vou pular 42 agora. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro, em parte de barro, assim, por uma parte, o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro, misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. 44 agora. Mas, nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Amada, você pode pôr a imagem? Nós vamos ver, nós vamos entender por que que o nosso Deus levantou um rei que teve um sonho e trouxe Daniel, um profeta de Deus, para revelar. Essa revelação é para nós, amados. Esse foi o sonho do rei. Ele viu uma estátua enorme. A palavra de Deus diz que eram mais de 6 metros de altura diante dele. A cabeça da estátua era de ouro, como vocês veem lá. Os braços e o tronco era de prata. O quadril de bronze, as pernas de ferro e os pés. Era uma mistura de ferro e barro. O que significa isso? Significa, amados, os reinos que viriam após Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele viveu 600 anos antes de Cristo. Foi um reino poderoso, em todos os sentidos. Todos temiam Nabucodonosor. Então ele era ali na estátua cabeça, de ouro, riqueza. Depois veio após ele um outro reino, o reino persa, dos persas. Que ali está como um reino, um material que é bronze. O reino Medo-Persa foi de 539 anos antes de Cristo até 331 anos antes de Cristo. Depois veio mais um reino. O reino Medo-Persa acabou, se extinguiu, levantou-se o reino grego, que ali está como a região dos quadris, que vigorou de 331 anos antes de Cristo até 168 anos antes de Cristo. E depois veio o Império do Ferro, onde os romanos dominavam com lanças de ferro, que perdurou 168 anos antes de Cristo, 476 anos depois de Cristo. Aqui, nesse reinado dos romanos, quem veio? Cristo. Jesus Cristo nasceu aqui, nesse tempo. Aqui, nos pés, nós temos os pés, uma mistura de ferro e barro. Se você misturar ferro e barro, mesmo a temperaturas altíssimas, não dá liga, certo? É um reino fraco, onde são feitos junções por interesses, que é o que nós estamos vivendo. A Europa, hoje, está aqui. Esse foi o sonho que ele teve. E ele explicou que tudo aquilo ali significava os reinos que viriam após Nabucodonosor. Mas uma pedra feita não por mãos de homens, mas uma pedra esculpida não por mãos de homens, seria jogada nessa estátua e destruiria, ela seria jogada nos pés. E quando essa pedra chegou nos pés, ela destruiu toda a estátua que Nabucodonosor estava vendo. A palavra de Deus diz que ela foi esmiuçada. Então, tudo isso aqui virou pó. E aí Daniel dá a interpretação. Essa pedra, que foi lapidada não por mãos de homens, era Deus lapidando uma pedra, um reino, que viria, que destruiria todos os reinos, todos esses reinos aí, com tanta riqueza, com ouro, com prata, com bronze, vai acabar, amados. Mas essa pedra vinda por Deus, que se chama Reino de Deus, onde Jesus Cristo veio aqui para trazer esse reino, é eterna. E a palavra de Deus diz, se a gente continuar, diz que essa pedra, vocês conseguem ver essa pedra chegando aqui? Essa pedra, quando ela vem e destrói todos os reinos, ela cresce, se torna grande, como uma montanha, e é eterna. O reino de Deus já foi premeditado, planejado pelo nosso Deus. E Deus deu um dos capítulos mais bonitos da palavra de Deus para dizer para nós, olha, eu já havia planejado um reino para vocês, um reino eterno, um reino quando você diz sim para Jesus, você entra para esse reino de paz, justiça, alegria no espírito, para a eternidade. Ele não vai terminar. Nós não vamos terminar aqui como esses reinos. Nós não vamos morrer aqui. Nós já passamos da morte para a vida quando a gente disse sim a Jesus. E fazemos parte desse reino eterno. Tudo vai passar, amados. A Europa, Estados Unidos, Brasil, presidentes, tudo vai passar. Mas o reino de Deus permanecerá eternamente. Então Deus quer que a gente busque esse reino com toda a nossa força, com todo o nosso ânimo, buscai o reino de Deus em primeiro lugar, amados. Porque isso é eterno. O resto do que está aqui teu carro, sua casa, sua riqueza, suas fazendas vão virar pó. Porque vai acabar. Mas nós não. Nós somos eternos. E Deus quer que a gente olhe para as coisas eternas. Deus quer que a gente busque as coisas eternas. Olha quantos anos Deus vem propagando o reino dele. Aqueles meninos, Medraque, Sadraque e Abednego, e mais Daniel, que era Beltazazar, eles eram cativos, Deus era com eles, já deu visão a eles que haveria um reino eterno trazido por Jesus. E cá estamos nós, com esse reino dentro de nós, invisível, mas real. E fazemos o que com esse reino? Desprezamos? Existiu, Nabucodonosor existiu, toda essa história aqui, ó, é verdade, é a verdade. E nós temos que nos deter a verdade, nós temos que buscar a verdade. Pega João 15, 19 comigo, só para a gente ver o que Jesus disse para nós. João 15, 16, eu vou começar. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vo-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Amados, vocês são deste mundo? Não, nós não somos deste mundo. Nós fazemos parte de um reino chamado Reino de Deus. E esse reino que Jesus trouxe para nós, nós temos o direito de ter paz, justiça e alegria no Espírito. Amém? Eu acho que Deus quer muito que a gente seja feliz. Deus quer muito que a gente seja feliz. E paz, alegria, tranquilidade tem a ver com uma coisa: confiar em Deus. Se não confiarmos em Deus, vai ser impossível a gente ter paz. Mas Ele, amados, já planejou tudo. Antes de você nascer, Ele já te conhecia. Antes de você ter aceito Jesus, Ele sabia quais eram as tuas necessidades. Ele já sabia das tuas fraquezas, Ele já sabia dos teus sofrimentos, Ele já sabia tudo, tudo a seu respeito. Porque a Bíblia diz que Deus esquadrinha o teu coração. Isso não é maravilhoso? Então nós temos só que confiar, nos entregar, ir para o seu quarto e ter comunhão, adorar a Deus. Tenha intimidade com teu Deus. Ele ouve a tua voz e você tem que ouvir a voz dele. Você tem que ouvir. Mas ele está disposto. Ele tem paciência. Ele enviou o Espírito Santo para nos ensinar todas as coisas. Pensa um gentleman que nos ensina todas as coisas, que nos ensina a termos paciência, que nos ensina a sermos amáveis. Ele nos ensina todas as coisas. Ele nos ensina a verdade. Ele nos faz corajosos. Ele faz com que a gente não tenha medo, amados. Então, como não querer aprender do Espírito Santo? Como? Nós temos que decidir. Os tempos maus estão aí. Nós temos que ir para o nosso quarto. Adorarmos a Deus, orarmos em língua, sim. É nesse momento que o professor Espírito Santo vai pegar todas as coisas que você leu na Bíblia e traduzir aqui dentro. Eu costumo pensar assim, né? Eu sempre tento explicar para mim mesma como que as coisas funcionam. Funciona mais ou menos assim. Você tem uma receita de bolo. Todo dia você vai lá e lê a receita do bolo. O bolo vai 3 copos de farinha, 2 copos de açúcar. Você sabe todinha. Explica a receita do bolo para todo mundo. Mas nunca fez o bolo. Estes são aqueles que não vão para o quarto adorar a Deus, glorificar o Senhor e orar em línguas. Sabem a receita. Passa para todo mundo e nunca provou do bolo. Chega, gente. Está na hora de irmos para o quarto, termos comunhão, adorarmos a Deus, lermos a palavra, viver esse reino de Deus que foi planejado para nós, que Jesus trouxe para nós. Esse reino é verdadeiro. É real. Amém?